Aqui é Cristiane Souza, do podcast Devaneios de Cris. E hoje, esse episódio maravilhoso, eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas. Tô super feliz, tô toda emocionada aqui. Estou com Carlos Prazeres, o maestro da OSBA. Vocês que já ouviram falar, né? Eu sempre coloco alguma música, alguma coisa assim no episódio. Eu sempre falo sobre orquestra e tal, eu sou apaixonada. Olá, Carlos, seja bem-vindo.
Gente, muito obrigado. Prazer estar aqui.
E estamos também com Edgar, eu não sei falar seu sobrenome, Edgar.
Abeuzen.
Carlos acertou.
Carlos conseguiu.
Só não acertava talk. Abeuzen.
Edgar, que é escritor, né? Eu sigo o Instagram dele, os textos que são maravilhosos, são lindos. Enfim, estou muito feliz, muito obrigada por vocês estarem aqui. E esse podcast está sendo gravado, né, aqui no... posso dizer, uma ilha, né, que foi montada aqui no TEDx em Salvador. Essa ilha, né, que foi montada pelo PodFX, muito bacana. Então, obrigada também ao PodFX, né, por ter essa oportunidade, né, de estar gravando e tal. E vamos, né, então, a pauta, né, meio que bem do nada. Mas eu quero saber um pouco de você, Edgar, né, sobre os seus livros, sobre os seus textos, de onde essas inspirações, né? E o que é o amor, né, que foi o tema do seu, um pouco do tema do seu TED, do seu talk?
Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo, falando mais uma vez de amor e do lado de um profissional, um músico espetacular, um maestro,
obrigado,
né?
Obrigado.
E, enfim, o amor me move, né? O amor é que me movimenta. Eu fui criado no interior da Bahia, Muritiba, numa cidade, e se é cidade interior, geralmente são cidades afetivas, né? Porque
Exatamente. Todo
mundo é tio, todo mundo é tia. Os avós dos meus amigos são os meus avós também. E nessa rede de afeto na minha cidade, na minha Muritiba, eu pude perceber e observar, né, aliado a um incentivo muito grande. Eu sempre fui muito incentivado a ler, a escrever, principalmente na escola. Agradeço muito aos meus professores por isso. A observar principalmente a poesia que acontecia dentro da minha casa. Minha mãe não é muito de ler, meu pai também não era. Meu pai gostava muito de... Meu pai ele tocava teclado na igreja da cidade.
Que barato.
Mas ele não gostava de ler, mas assim, tudo, para cada canto que eu olho da minha casa, eu vejo uma poesia, né? A forma como minha mãe cuida da minha irmã é uma poesia, a forma como meu pai cuidava da minha mãe era uma poesia, e como ela cuidou dele quando ele ficou doente foi uma poesia, né? Então essa sensibilidade foi aguçada justamente por essa observação, por observar e tentar colocar esse afeto nos textos. Né? E eu acho que até aqui eu tenho conseguido. O trabalho nas redes sociais acabou me direcionando para o mercado editorial. Já lancei o primeiro livro em 2017, Quem Tem Como Me Amar Não Me Perde em Nada. E o segundo livro agora em 2019, O Que Tiver de Ser Amar. E estou terminando o terceiro já com a editora maior, que é a Editora Planeta, né? Que vai colocar meu livro, com fé em Deus, em todas as plataformas, ou em todas as plataformas digitais do Brasil e também nas livrarias.
Oh,
que massa. Parabéns.
Inclusive, né, falar que tem um texto que você escreveu, não me recordo agora, mas que, assim, quando li, me identifiquei muito. E eu também escrevo, só que com o pseudônimo, né, a Hurton, Annie Hurton. E quando eu li, eu até mandei pra você, esse texto combina um pouco com esse, acho que você não conseguiu ver.
Acompanhar é difícil.
É muita coisa, né, imagina. Então, assim, cada texto teu é um detalhe, algo assim que ao escrever e perceber e ler, né, tenho certeza que você sente somente as palavras.
Isso, eu acho que funciona tipo, né? Um pouco como na música também, não é, maestro?
Exatamente.
Eu escrevo o que eu sinto, né, eu escrevo coisas que eu vivi, mas eu também sinto o que eu escrevo. Eu acho que é um processo que a música também, né?
Acaba sendo um ciclo vicioso, né, você vai... correndo atrás do rabo. Tem algum momento que a gente não sabe mais se a gente está escrevendo o que sente ou sentindo o que está escrevendo.
Exatamente.
Na verdade.
E o contato com a música clássica, né? Eu acho que falando tudo isso agora, meio que puxou o gancho, né, para a minha pergunta. O contato com a música clássica me faz, às vezes, transcender. Algo difícil de explicar. No último espetáculo que teve lá em Feira de Santana, foi tão lindo que eu chorei, assim. Eu tava com um amigo lá, eu chorei, assim. E eu fico muito, muito comovida mesmo com, com orquestra, com, enfim, eu sou apaixonada por jazz, esse estilo de música clássica. E aí eu te pergunto, Carlos, como é reger uma orquestra, como é esse sentimento assim passado, como é que você segura esse amor por isso?
Olha, eu tenho que acordar todo dia e agradecer o fato de ter sido um privilegiado, de ter nascido nessa cultura. Meu pai era maestro, minha mãe cantora lírica, então é muito natural, sempre foi uma coisa muito natural, uma coisa congênita no meu caso. Agora, a cada dia que a gente está ali na frente da orquestra, não são só flores. Na verdade, você ser um maestro é você ser um gestor de almas. Cada um aí tem seu ego, cada um ali também pode estar de mau humor, estar revoltado, achando que o caminho não é aquele. Tem tanta coisa que a gente pode pegar numa orquestra. Uma orquestra é um microcosmo da sociedade, né? E, bom, eu penso numa coisa. A música clássica, por um outro lado também, ela é uma matéria-prima muito pesada, por um lado. Porque ela é uma bomba nuclear, sabe? Do bem também, uhum, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente lida com as sinfonias de Gustav Mahler, por exemplo, a gente vai lidar com todo o processo dele até ele descobrir a doença que ele tinha no coração. A gente vai lidar com a revolta, com a morte. A gente vai lidar na sexta sinfonia com a revolta, com a morte. A gente vai lidar na nona sinfonia, por exemplo, com a própria morte e a resignação do lidar com ela. Então é claro que nós, músicos, temos que saber a beleza infinita e também a criptonita que é lidar diariamente com a matéria-prima tão densa. Eu acho que eu falei pesada, mas o termo seria melhor densa. O que eu penso da música clássica é que eu nunca quero, e eu acho que não acho que ninguém deveria querer, que ela se institua como um marco civilizatório dizendo que as outras músicas são piores. Simplesmente a música clássica é essencial. As pessoas têm que ouvir música clássica, as pessoas têm que conhecer, porque ela de fato oferece uma gama de recursos da matéria-prima musical que nenhuma outra música oferece. Agora, ela é superior? Não. Ela apenas lida com essa gama, mas lida também com um espaço de tempo muito maior, né? Com uma sinfonia de Beethoven dura 40 minutos, 35 minutos. Não é normal hoje as pessoas ouvirem 40 minutos de música, 35 minutos de música. Não toca na rádio. Não há uma rádio comercial que possa fazer uma sinfonia de Mahler tocar lá com uma hora e meia de sinfonia, como é o caso da terceira de Mahler. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar na música clássica como algo complementar que a gente tem que fazer. E não deixar de ouvir o chorinho, ouvir rock, ouvir funk. Eu adoro funk. As pessoas falam assim, você é maestro, não gosta de funk. Eu adoro funk, eu acho um barato. A MC Carol é uma pessoa que tem que ser muito reverenciada por toda a luta dela. O funk é uma expressão incrível, absolutamente legítima das favelas, do morro, da periferia carioca, sabe? Assim como é aqui também o pagode baiano, enfim, e tanta coisa que a gente tem que ver. O que eu queria dizer é que a música clássica, ela é complementar, ela precisa ser complementar, ela precisa se entender na sociedade como algo que dialogue com as outras culturas sem se colocar como algo superior. Simplesmente ela é. A gente tem que ouvir, assim como tem que ouvir samba, rock, tudo.
Assim como tem que ler também, escrever.
Exatamente.
E colocar para fora os sentimentos. Né? Eu acho que eu quero pedir para vocês, né, falarem as redes sociais de vocês, e tal. Eu faço parte do público crush da Osva.
Ai, que barato.
É muito bom, legal.
A Osva tem um fã clube, é a única orquestra do país, mas talvez do mundo, que tem um fã clube. De fato, a Osva tem um fã clube, chama Osva Fã. Tá nas redes sociais também. Osva Fã, o pessoal segue lá.
Cara, mas deixa eu falar uma coisa interessante. Eu consigo. A minha escrita flui muito melhor. Eu percebi isso já tem uns 2 anos, quando eu ouço música clássica. Música instrumental,
imaginar.
E eu escrevo ouvindo música clássica.
Eu posso imaginar. Agora, eu vou te falar assim. É importante que você saiba que você está sendo, de alguma forma, condicionado a uma direção, entendeu? Por exemplo, quando você está ouvindo Mozart, e é uma música, geralmente, muito para cima, assim, só fora... Mesmo o Requiem, que é uma música de defuntos que ele não chegou nem a completar, porque ele morreu antes, mas é, Mozart é uma música muito viva, muito para cima. Então você tende a escrever também um texto alegre, entendeu? Se você vai ouvir Mahler, já é diferente. Mahler
perfeito.
Tem uma coisa um pouco mais pesada. Então, Beethoven é uma coisa muito mais heróica. Então, assim, se você se conscientiza desse condicionamento ao escrever...
Eu sinto.
E utilizar esse
inclusive, eu começo ali a escrever, aí vejo, não, essa, a trilha não tá combinando
é
com...
Isso,
aí eu boto no modo aleatório.
Exatamente.
Essa não tá.
Gente,
não, essa
tem
já...
um filme que me vem à cabeça que
é fantástico isso.
Morte em Veneza, por exemplo, é um filme maravilhoso do Luchino Visconti, que tem a quinta sinfonia de Mahler, o Adagietto, como trilha do filme. E o filme é quase de imagens. É de imagens, assim. E trata de uma matéria-prima tão complicada também, sabe? É o olhar de um senhor sobre a beleza de um jovem. E o autor, eu não sei se deixa, claro, ele não deixa claro que aquilo ali é um olhar homossexual, mas... ou pedófilo, talvez, não, mas ele deixa simplesmente no infinito que aquilo ali é uma ode à beleza, entendeu? É um senhor que tá literalmente se definhando, uma das últimas cenas, aí a maquiagem dele toda na praia, em Veneza, assim, maquiagem se desfazendo, e ele olhando para aquele garoto, que chama Tadzio, e idolatrando a beleza, assim, sabe? Então, é um misto de admiração, talvez seja uma coisa homossexual também, mas não é o ponto principal, não é o ponto crucial. Mas é incrível, assim, como a música de Mahler, ela dá um contorno que se você colocasse qualquer outra coisa ali, essa combinação não seria tão genial.
Perfeito, perfeito.
É, música clássica é ótima para estudar. Às vezes, quando eu tô com a mente muito cheia no trabalho, eu falo, não, eu preciso acalmar essa mente para poder trabalhar direitinho, aí eu coloco música clássica, porque aí já
eu tenho um pouco de cuidado, calma, viu, Cris, com essa coisa. Porque a música clássica tem uns estereótipos, né?
Uhum.
Então o pessoal fala assim, a música clássica é música pra dormir. Ou música clássica é música pra acalmar. Ah, eu uso
depende
música clássica pra estudar. Eu fico pensando assim, gente, ó, que música que você vai usar primeiro pra estudar? Que música que você vai usar pra estudar? Uhum. Eu duvido que você consiga estudar com uma nona sinfonia de Beethoven ou com a Sagração da Primavera de Stravinsky. Agora, se você colocar um divertimento de Mozart, você consegue estudar. Mas Mozart mesmo escreveu o divertimento pra entreter a corte. Ele não queria que todo mundo estivesse prestando tanto atenção naquela música ali. Era uma música de entretenimento. Genial, porque ele é genial, mas é uma música de entretenimento. Agora, por exemplo, para acalmar também, Sagração da Primavera, Pássaro de Fogo de Stravinsky, Concerto para Orquestra de Bartók, são coisas que você fica agitadíssimo. E aí, isso leva a vários estereótipos, né? O estereótipo de acalmar, que é absolutamente ligado com o estereótipo da terceira idade também. Então, a música clássica é para dormir, é para acalmar, é para terceira idade. E isso acaba matando o nosso público.
Perfeito.
A gente mata o nosso público. Porque e você é uma menina tão jovem e fala que vai lá e chora e se emociona. E não é porque você fala assim, ah, não, porque eu sou velha. Não, você é uma menina super jovem. E se emociona com o que a gente apresenta como música. Tem pra acalmar também, claro que tem. Tem pra dormir.
Funciona também.
Claro que funciona, claro que funciona. Também, alguns determinados tipos de música. Entendeu? Que não são complexos, que não vão te levar a lugares muito distantes. Eu tenho que dizer só que adorei a palestra do Edgar. Eu te falo assim, sério, eu vou contar uma coisa aqui. 2017 foi um ano muito especial na minha vida, assim, muito especial, porque eu fiz algumas descobertas na minha psique, dentro de mim, sabe? E um dia eu fui conhecer Moreré. Eu não conhecia Moreré e ali, olhando aqueles coqueiros, eu acho que eu tava numa praia que não tinha ninguém. Tava eu e uma menina que na época eu me relacionava, e a gente olhando para aqueles coqueiros, aquele momento, eu parei, eu fechei o olho e falei assim, eu acho que eu tô só vibrando aqui na sintonia do amor. E quando você vibra nessa sintonia, tudo funciona.
Tudo flui, cara.
Tudo flui. A tua saúde, os teus relacionamentos. E é uma coisa de você se condicionar, né, a vibrar.
Perfeito.
Nessa sintonia. E a sua palestra foi muito isso, assim, de se condicionar a vibrar nessa sintonia do amor. E aí tudo, qualquer religião que você faça parte, porque qualquer um que leia um pouco mais sabe que não tem uma religião que vai ser salva, porque não é possível que Jesus Cristo ia matar todos os hindus, que ia matar todos os budistas, inclusive o cristianismo nem é a maior religião do mundo, hoje em dia já o muçulmano, o pessoal do Maomé lá já passou, né? Os muçulmanos já são o primeiro lugar. Então é isso, gente, assim, se você vibra pelo bem, você está conectado com todas as religiões. Perfeito. E pelo amor, sabe, é isso, muito, muito lindo a gente falar sobre isso hoje em dia.
Com certeza. E tem tudo legal a ver com o meu podcast também.
Ah, que bom.
Que é sobre
que
a vida, sobre o amor e um pouco de filosofia, né? Que vocês foram convidados, mas nem sabiam direito o que era o podcast.
Eu vou passar a conhecer, com certeza.
Mas é isso, né? Sobre filosofia, sobre a vida. E nada mais do que reflete a vida, o amor e a música e tudo o sentimento, né? Tudo que une mesmo as pessoas.
Perfeito. Cris, obrigado pelo convite e por fazer com que eu dividisse essa entrevista com o maestro.
Eu que agradeço, né? O escritor.
E hoje mais do que nunca a gente precisa realmente debater todos os tipos de arte.
Sim.
A música, a literatura, o cinema, o teatro.
Tá sob ataque.
A gente precisa debater em todos os espaços, no podcast, no teatro, no bar. Então a gente precisa falar, porque eles estão querendo nos calar, mas não vão conseguir.
Estamos sob ataque, né? E desde os primórdios da humanidade é assim, né? Quanto mais se massacra a arte, mais ela é genial e mais ela produz. Não é à toa que na época da ditadura foi a maior... Sabe, na
o Brasil ferveu.
O Brasil ferveu. Sabe? Então, assim, eu se eu fosse um canalha retrógrado e ditatorial, eu faria, assim, deixaria a coisa assim, banho-maria, ao invés de provocar. Porque provocar, assim, eu confio muito no poder. Poder bélico mesmo da arte, nessas horas. Mesmo a gente estando falando de amor aqui.
Mas a gente tem que agradecer nessas horas também por eles serem burros.
Graças a Deus, graças a Deus. Exatamente. Já pensou se fosse inteligente pra caramba, ia ser muito complicado.
Então, meninos, muito
obrigado,
Cris.
Obrigado,
obrigado.
E um beijão.
Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Tchauzinho.
Esse podcast faz parte do coletivo Podcast com Dendê. Fique sabendo um pouco mais em www.podcastcomdendê ou pelo Instagram @podcastcomdendê.